Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. O programa de hoje é, para mim, muito especial e vamos lá explicar porquê. O Lugar aos Outros é ouvido, como é natural e graças à internet, em muitos cantos do mundo, em que o Brasil surge logo a seguir a Portugal em número de ouvintes e de downloads. Assim, sem estranhar e com muita satisfação, recebi textos de dois autores brasileiros candidatos a serem lidos no Lugar aos Outros. São eles Luís Tarciso Souza e um ouvinte de longa data, o Marcelo Freda Soares. A fechar o programa, e já em Portugal, vamos ter um poema de Pedro Lucas. Começamos este programa com um poema de Luís Tarciso Souza. Espero que se pronuncie Tarciso, pensei em Narciso, mas se assim não for, o Luís há de dizê-lo. Dizia eu que começamos este programa com um poema de Luís Tarciso Souza, em resposta ao habitual pedido que faço de uma nota biográfica sobre o autor dos textos que vão ser lidos, escreveu Luís Tarciso Souza. Passei há pouco dos 50, formei família aos 25 e tenho um casal de filhos e um netinho. Formei-me em administração de empresas e neste ano de 2006 aventurei-me a voltar aos estudos e reingressei na universidade para estudar a teologia. No futuro, quando me aposentar da função administrativa que venho exercendo, quem sabe me torne professor ou ingresse no serviço religioso como diácono permanente. Cogito isso seriamente. Em todo o caso, não pretendo em nenhuma hipótese abandonar a minha paixão pelas letras e, embora não seja dotado de um grande brilho, gosto de expressar-me em versos para falar de mim, para falar do tudo e do nada que me cerca. Já passei poucas e boas pela vida. Navego sem pressas pela existência e acredito ter um porto bonito e seguro onde desejo um dia atracar a minha pequena nave. Enquanto vou singrando os mares, deleito-me assistindo às paisagens costeiras, o gorjeio da passarada e o desenho singular traçado pela rota de outras naus que seguem em paralelo ou que cruzo em alto mar. Podia dizer ainda tantas outras coisas, mas talvez seja melhor calar e deixar que os meus versos falem um tanto por mim. Será para mim grande deleite se puder ouvir-me em outra voz. E vai ouvi-la, digo eu. O que nos reserva Cronos? Seu templo difuso, cortinas de nuvens, murmúrios, painéis a cores ficam e vêm. Trilhos desconhecidos enquadram, dirigem o trem fugidio. Esquio veloz, esbranquiçados lugares gélidos. Um certo tom cinza predomina, minha pálida neblina como convém. Sou levado por águas, enxurradas cansadas. Beijo o espaço e vejo vidraças foscas. No interior, passeiam moscas. E cá fora ganem alguns cães friorentos. Onde andarão meus ungüentos? E os dois rebentos, de que servirão? Investe novamente a sonolência surda e sinto o estrago do absurdo e contido. Desse choro mudo e convulso, me remexo na cadeira inquieto. Olho o fogo e a fumaça rumo ao teto. Estou dentro e fora de tudo e todos. Levo tudo a rodo e sempre sobra alguma sujeira molhada. De concreto restam quase nada, exceto essa dor, suavemente virulenta, docemente acre. Restos do último porre, nem entranha uma sede faminta, e um que de tolice disperso no ar, para que sorrir, para que chorar? Irrita aquela música de fundo, feito alegres petiscos nas vitrinas, longe carros fumegantes, mas frios nos pratos, a imagem dos rostos sardentos e famintos, povoam a minha mente, e até o picante odor mendigo, finjo não ver, não ligo, mas vejo-os ali lado a lado, e eu pensando e sofrendo sem motivo aparente, falta de gente, frio cortante, medo de mente, raiva gritante. Depois, de que adianta ficar pensando neste tédio? Não trago aqui remédio, só uma espécie de irritação tardia, revolta absurda. Pressinto o vazio, acho que é apenas solidão. O Marcelo Freda Soares é autor de um espaço na internet já com 4 anos de existência, onde divide com os amigos o prazer da palavra. Trata-se do blog do Camafunga e tem para o Estúdio Raposa um significado muito especial. Foi o primeiro espaço no Brasil a referir e aconselhar a audição do Estúdio Raposa. Marcelo Freda Soares é médico, mas tem na escrita uma das suas grandes paixões. Os seus textos já foram publicados em revistas e jornais locais. Marcelo tem amigos portugueses, mas entende que a audição dos programas do Estúdio Raposa lhe serviu como aprendizagem de que a língua e o entendimento é mais próximo e possível do que antes imaginava, que a sensibilidade e beleza das palavras não se perdem ao atravessar os mares, nem pela origem cultural comum que por vezes se deteriora. O texto que vamos ler intitula-se Pandora e foi recentemente premiado num concurso nacional no Brasil. Prometeu deu ao homem um olhar altivo para aproximá-lo aos deuses e assim diminuir suas diferenças. Mas pouco determinado, o deixou à espera estático. Foi Minerva quem o preencheu de alma, concedendo animação e movimento. Desconfiado, evitava meus guardados, reservavam um mistério como se existisse uma história paralela que queria, mas que não devia ser contada. Dilema. Preservados, confundiam-se como fatos incompletos à procura de um único e incompreensível significado. Soltos, aceitariam-se conflitantes e poderiam-se perder em fuga sem que talvez fosse possível um dia novamente associá-los. Conhecia a lenda, mesmo que fosse pela cultura do inconsciente, da nata sabedoria da genética, que às vezes indica, mas nem sempre ajuda, ou, e é mais provável, da herança das palavras mal divididas, oferecida não de forma absoluta, numa frustrada tentativa de aproximação que não se concretiza, prometeu, mas por não ser tão imbuído, permitiu ao poder algo de inútil, frígido. Havia de tudo, entre um retido de sentimentos e imagens, até a partes de tempo mal determinados, e símbolos, muitos símbolos, soltos junto aos vagos sentidos misturados. Âncoras presas a um fundo falso, seguravam com presilhas um transparente e leve manto de melancolia acinzentada. Fios de tristeza enredavam ainda mais o conteúdo, camuflando a compreensão, o interesse e a iniciativa. Imobilidade. Faltavam alguns dos personagens. Seus papéis aparecem embaraçados. Dar a força, mas não a vida. Conhecer o castigo pelo fogo e a fúria, mas mesmo assim, enfrentar e ter coragem. É paradoxo, assim como filmar sem garantir um propósito. é imperativo a busca por outras divindades. Cadê Minerva? Coitada, se até Prometeu tem duas faces e levou Júpiter a escolher ossos e não a carne, de castigo tirou-nos a chama e qualquer outra capacidade. Pandora surge pura curiosidade, mulher, revela a Epimeteu, que também escondia suas verdades, e sem permissão espalha dele todas as pragas e maldades, embora haja quem escreva que eram bens e qualidades. Mas se isso é mitologia, preciso voltar à realidade. Quanto tempo desacompanhado, acondicionando história e utopia em forma de retrato e de mensagem. Também me faltavam elementos. Não me reconheço em alguns dos meus atos. Anseio em desesperado guardo. Então descubro no instinto que Vênus, Mercúrio e Apolo criaram por sabedoria como possibilidade. A figura mítica da mulher compartilhada, necessária para desembaraçar-me deste emaranhado, frágeis nós do impedimento, até desvendar todo o terno tecido que escondia o verdadeiro sentido e valor dos meus pertences. Daí, pelo interesse facultado, encontraram-se finalmente associados atributo e sentido, organizados e já sem amarras. Não desejam mais fugir atormentados. Pelo contrário, formam um único e plausível significado: a esperança. Enquanto isso, Minerva, mesmo distante, descansa mais realizada. Deixemos por agora autores brasileiros que ainda não chegaram ao estrelato e voltemos aos autores portugueses. Vamos de seguida ouvir O Sonho, um texto de Pedro Lucas que recebi como resposta ao meu pedido de uma notinha biográfica. Recordo em pequeno os meus olhos grandes e castanhos, de verem nas mãos os sonhos maiores. Cresci como tantos outros, com os sonhos dentro dos bolsos. As palavras eram como frutos que desciam dos meus lábios. Eu sabia disso. Sabia que nasciam dos olhos dos outros, mas também dos meus silêncios, das casas imaginárias que construía dentro de mim. Olhava para os outros como se por dentro dos meus olhos houvessem apenas as palavras mais doiradas. E eu abria-as no meu peito apertado, guardava-as dentro de mim e escrevia-as sobre a pele. Eu sabia que os frutos das pessoas nasciam das árvores das almas e que, na minha pele, eu podia plantá-las. Cresci fascinado pelas palavras. Nos dias de inverno, depois da escola, ficava em casa a ouvir a chuva a cair, a bater no vidro da janela embaciada. Enquanto escrevia os primeiros textos, olhava através da janela para escutar o som das palavras. E quando parava de chover, também parava de chover dentro de mim. E depois vinha o silêncio apaziguador, como se as palavras poisassem finalmente sobre a folha de papel. Fui escrevendo sem qualquer intenção. Guardava os textos na gaveta do móvel do quarto e também guardava sempre no móvel do meu coração. Hoje, apesar de não ter qualquer livro publicado, continuo a escrever poesia. Quando chove, ainda fico à janela para abrir as palavras no meu peito. Já plantei algumas árvores, já derrubei outras, mas guardo ainda dentro dos meus bolsos os sonhos maiores. Thank you. Depois desta sentida apresentação, vamos ouvir a poesia de Pedro Lucas. No alpendre espero por ti. Os arbustos cresceram, as folhas caíram, o poço secou, as pessoas partiram. É mais difícil quando vem o frio. A brisa chora nos meus olhos. E nos meus olhos era onde sonhavas teus sonhos dentro de mim. Envelheci com as árvores, com o cair das folhas no outono. Agora já não dão frutos. Ouço apenas o barulho do vento que atravessa os ramos, que atravessa dentro de mim, vazio. A noite acaba. O dia não acaba. Nada senão silêncio incessante. Espero por ti no alpendre. Sei que não voltas, mas ainda te quero abraçar. A brisa chora nos meus olhos, porque foi nos meus olhos, com as tuas mãos pequeninas, que aprendeste a sonhar. Conversa com os autores. Um caso muito curioso aconteceu na semana passada e que vem dar razão à velha expressão paciência de chinês. Imaginem que recebi um e-mail de um senhor cujo nome é Van Shu, que diz em inglês, que passo a traduzir: da China, as minhas saudações, esperando que possa perceber inglês. Como um completo desconhecedor do mundo português, poderá perguntar por que faço o download de podcasts que não entendo. A razão está no facto de que, enquanto ouço o Estúdio Raposa, sentir que não estou a escutar uma língua de outro planeta, mas sim uma sonoridade que flui de forma relaxante. E posso garantir que faça então uma viagem vocal a Portugal com o Estúdio Raposa. Assim, parabéns pelo vosso trabalho. Estou também cheio de curiosidade em saber do que se fala no Estúdio Raposa. Julgo que falam principalmente de história. Será? Digam lá se não é um caso interessantíssimo. Uma pessoa que não entende português ouve-o porque o sente uma língua relaxante. Claro que já respondi a Van Shu e logo de seguida recebi um e-mail entusiasmado e cheio de perguntas. É caso para dizer, estou tramado. O blog onde se vota na procura dos três textos mais apreciados dos que são lidos no Palavras de Ouro anda com pouca afluência. Os seus promotores sugerem que renove o convite, pois aqui fica. O endereço é www.palavrasdeouro.blogspot.com. Vá lá, não desiluda a rapaziada. Repetindo a alteração de uma das regras para a apresentação de textos para leitura no lugar aos outros, aqui vai. O número limite de palavras para os textos em prosa é, desde a semana passada, de 2.000 palavras. E por agora é tudo. Até ao próximo programa. Lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.